Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.
Olá, estamos iniciando aqui pela Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Programa que destaca as ações de magistrados em prol da cidadania.
Nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Malizia Cabral, juiz de direito da comarca de Pelotas. Boa tarde, Dr. Marcelo. Obrigado por participar aqui do Juízes em Ação.
Boa tarde. É um prazer participar desse programa de tanto prestígio e também concebido por uma instituição de tanta história e de tanta relevância social como a Júri.
Doutor Marcelo Malizia Cabral, o senhor é um magistrado identificado com causas em prol da sociedade, tem diversos trabalhos e serviços prestados à comunidade, mas nós temos no programa de hoje alguns focos específicos. Gostaria de lhe perguntar inicialmente como é que é o processo da conciliação virtual pré-processual, né? Lhe perguntando já como funciona e como é que surgiu essa ideia e o desenvolvimento desse projeto aí na comarca, Dr. Marcelo Malizia Cabral?
Pois não. A conciliação pré-processual, mesmo não a conciliação virtual pré-processual, ela já é uma novidade. Ela já está na linha de uma prestação de serviços do Poder Judiciário que ultrapassa a jurisdição. Tradicionalmente, o Poder Judiciário, ele presta jurisdição resolvendo casos que são trazidos em um processo formal, em um litígio formal. Essa conciliação pré-processual, ela vem, digamos, como um novo serviço do Poder Judiciário, é a partir de uma nova missão do Poder Judiciário de auxiliar na construção da paz social. Hoje, se tem como função do Poder Judiciário prevenir e tratar conflitos, mesmo sem um processo e mesmo antes de um processo. Então, aqui em Pelotas, nós temos um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é um CEJUSC, que é um serviço que está sendo implantado em algumas comarcas do estado, e nós possibilitamos que as pessoas busquem um entendimento sem um processo, e mesmo sem a existência de um processo. Então, qualquer pessoa que tenha qualquer conflito interpessoal a resolver pode se dirigir a um CEJUSC e buscar, então, de um conciliador, um mediador, um facilitador de justiça restaurativa, convide as pessoas envolvidas naquele conflito para dialogar e buscar uma solução por autocomposição, nós chamamos, pela vontade, pelo acerto, né, pela comunhão de vontades.
Mas as partes todas não interagem ao vivo, é tudo feito eletronicamente, via...
Sim, agora que eu chego no ambiente virtual. Então, o que eu dizia é que esses serviços de autocomposição pré-processual, eles já são uma novidade que alguns CEJUSCs estão implantando. Nós implantamos aqui um projeto piloto, que está em desenvolvimento ainda há poucos meses, que é um projeto que é inspirado em algumas experiências europeias que eu pude pesquisar e observar, de busca de consenso pelo meio eletrônico. Na Europa, se fala em justiça eletrônica, nessas possibilidades de contato virtual. A partir dessa experiência, pedi autorização ao Tribunal de Justiça e fui autorizado. Implantamos aqui no CEJUSC, então, essa autocomposição, essa conciliação virtual. Estamos em cerca de 6 meses de experiência e temos um número aproximado, eu ainda não tenho as estatísticas fechadas, mas pela observação, pelo monitoramento que temos feito, chegar a um índice de 50% de solução positiva, de acordos, a partir daquelas pessoas que nos procuram. E, além dessa observação da experiência europeia, a própria prática, o dia a dia aqui do Sejusc, ele foi nos levando à observação de que alguns casos, mesmo antes de criar esse novo serviço da conciliação virtual, alguns casos foram se resolvendo sem o contato pessoal das pessoas. Então, na rotina do Sejusc, e os próprios Sejusc são novos no Brasil, aí no Rio Grande do Sul, esses Sejuscs, eles partem de uma provocação que o Conselho Nacional de Justiça fez a todos os tribunais do Brasil de criarem serviço de autocomposição por meio de uma resolução de 2010. Então, em princípio, essa experiência no Brasil toda, ao menos articulada, regulada, não tem mais do que 5 anos. E a partir dessa experiência do Sejusc aqui em Pelotas, nós começamos a ver no dia a dia que muitos casos nós resolvíamos sem a audiência, sem o encontro físico das pessoas. Por quê? O interessado no acordo vinha ao foro, nós não tínhamos a possibilidade que hoje temos de a pessoa fazer uma reclamação por e-mail. Então, as pessoas vinham ao foro, faziam uma reclamação diante de alguma outra pessoa, de alguma empresa, e pediam uma audiência para buscar um acordo. E nós, então, marcávamos uma sessão presencial aqui no foro. Todavia, quando o outro interessado recebia o convite para vir conciliar, o que começou a acontecer? Em muitos casos, o interessado convidado já queria se antecipar e buscar resolver a questão antes mesmo da audiência, especialmente em relações de consumo. Não eram poucos os casos em que o consumidor vinha ao foro, e a conciliação virtual não se limita só a relações de consumo, mas é onde ela tem sido mais procurada. Então, em muitos casos, o consumidor vinha ao foro, fazia um pedido de devolução de uma mercadoria, de devolução de um valor, de conserto, e antes mesmo de ocorrer aquela audiência, que é breve, em regra se marca 3 semanas do pedido, 2 semanas, 4 semanas, entre 2 e 4 semanas, a parte solicitada já vinha ao foro, ou telefonava, ou mandava alguma correspondência eletrônica, já dizendo: olha, eu quero atender o pedido, eu quero resolver, fazendo uma proposta. Então, naturalmente, nós começamos a nos comunicar virtualmente.
Qual é o...
E isso, aliado à experiência europeia de comunicações virtuais, fez com que nós lançássemos esse novo serviço, que está em fase experimental, e ele funciona basicamente, ele funciona sem necessidade de as pessoas virem à sede da justiça. Então, a pessoa que tem o pedido de conciliação faz via e-mail, relata o seu caso, diz o que está acontecendo, qual é o problema que tem a resolver. Nós nos comunicamos, designamos um conciliador prontamente para intermediar esses e-mails, e o conciliador, então, faz contato com a outra parte, apresenta a reclamação, o outro interessado dá a sua versão, nós apresentamos essa versão para aquele que provocou, colhemos propostas, contrapropostas, fazemos o conciliador nomeado para aquele caso, ele faz uma intermediação, e até que, por meio dessas correspondências eletrônicas, em aproximadamente metade dos casos, se chega a um consenso, se chega a uma solução que fique razoável, que seja aceita a todos os interessados. E essa solução, então, se faz uma rodada final de checagem, né? O conciliador, a partir das conversas, redige um termo de entendimento que, na visão do conciliador, seria aquele ajuste que as pessoas chegaram, e as pessoas confirmam eletronicamente aquilo como sendo a sua vontade, E aquilo é remetido a mim, como juiz coordenador do Sejusc, também eletronicamente, e virtualmente eu homologo aquele acordo, que então passa a ter
validade.
E isso, força de lei entre as partes, pode ser executado, enfim. Então tem sido uma experiência interessante que facilita o acesso, e nós temos visto que as pessoas que procuram a conciliação virtual, em regra, fazem esses pedidos, redigem as suas comunicações à noite, em finais de semana, durante a madrugada. Então, digamos assim, muito embora nós ainda não tenhamos conseguido fazer uma pesquisa ou qualitativa ou quantitativa quanto à implantação do serviço, porque ele está muito recente, nós estamos monitorando permanentemente o uso desse serviço. E já percebemos que as pessoas que se comunicam em regra em horários que não são horários comerciais. Então, isso já está demonstrando que esse novo serviço está possibilitando o acesso a pessoas que não conseguem, por exemplo, se deslocar ao foro para fazer um pedido, porque ou moram longe, ou têm dificuldades de liberação no trabalho, enfim. Então está sendo uma experiência bem valiosa e uma abertura. O objetivo era esse da conciliação virtual. É o Poder Judiciário colocar à disposição mais uma ferramenta acessível às pessoas. A presencial continua existindo. Se alguém quer vir aqui ao foro fazer um pedido de conciliação, vai ser recebido por um servidor qualificado, competente, vai tomar o seu pedido, vai marcar audiência presencial. O serviço continua, não prejudica a conciliação presencial, mas ele abriu uma nova forma e uma nova maneira de acesso. E pelo que nós vimos até agora, muito embora a experiência tenha alguns meses, os resultados apontam para, digamos assim, um êxito dessa iniciativa.
Até que ponto o Dr. Marcelo Maliza Cabral, a impessoalidade, ou seja, o fato das pessoas não estarem se vendo, existir essa distância da internet, isso colabora no processo? Qual a sua avaliação?
Olha, em alguns casos, digamos assim, eu estou pensando que a conciliação virtual, ela é mais indicada para aqueles casos de conciliação mesmo, ou seja, para casos envolvendo desavenças entre pessoas que não têm um convívio, ou não têm um convívio social, familiar, comercial, para problemas esporádicos. E um exemplo excelente para isso são as relações de consumo, né? Então, alguém contrata um serviço, contrata, compra um produto e há uma inadequação e não consegue resolver nas vias de atendimento ao consumidor, porque são relações, em regra, problemas econômicos, né, que traduzem algum valor econômico, e se resolve isso facilmente mesmo sem aquela interação pessoal. Agora, outras questões já reclamam um contato pessoal, visual, num ambiente seguro, a escuta do outro, ver a expressão corporal, o sentimento do outro. Vou te dar um exemplo. Há poucos dias nós recebemos, nesse sistema de conciliação virtual, uma carta, um texto muito extenso, onde o título do e-mail do pedido de conciliação era "Não aguento mais a minha vizinha". E esta pessoa que procurou aqui o nosso serviço de conciliação virtual escreveu, assim, muitos milhares de caracteres relatando todas as dificuldades e todos os sofrimentos e todos os danos que uma vizinha lhe estaria causando. Envolvia questões de barulho, de emissão de odores, enfim, e de convívio, de cumprimento, de xingamentos. Então, um caso como esse, muito difícil somente a frieza do ambiente virtual nos pareceu poderia aproximar essas pessoas. Então, o que nós fizemos? Nós, ao receber esse pedido, nós fazemos uma triagem em todos os pedidos e a servidora que faz esse atendimento ao público aqui no Sejusc, ela respondeu, dizendo sensibilizada com a situação daquela pessoa que reclamava, mas que talvez um encontro presencial, uma sessão presencial, fosse mais frutífera, fosse mais adequada para se buscar começar um diálogo entre com a vizinha, que era praticamente uma algoz, né, e uma relação com anos de estremecimento. E transformamos aquilo, então, para um caso, não foi nem de conciliação, aí designamos sessões de mediação, que, digamos assim, um processo mais profundo, e de alguma maneira se conseguiu restaurar algumas arestas naquela relação. Então, eu diria que o ambiente virtual, ele vai se prestar mais em alguns casos, e pelo que eu tenho visto, talvez mais a esses casos envolvendo pessoas que não tenham uma convivência ou que não tenham, digamos assim, uma carga emocional mais forte.
Até mesmo aquelas pessoas que têm alguma intimidade com a internet, com esses processos digitais, né?
Sim, provavelmente pessoas que já contratam no ambiente virtual e se relacionam no ambiente virtual vão, digamos assim, ser atraídas, né, por esse novo serviço. Mas, como eu disse, ainda nos falta um amadurecimento e até mesmo pesquisar agora essa prática, pesquisar esses números para...
Se fazer a avaliação dos dados todos,
exato,
né?
Se fazer essas avaliações, mas creio que brevemente nós vamos começar a fazer esses levantamentos, esses apontamentos, e poderemos então passar resultados mais precisos, né, quanto ao público, aos usuários do serviço.
Ok, estamos conversando aqui no Juízes em Ação com o Dr. Marcelo Malizia Cabral, que é juiz de direito na comarca de Pelotas. Mas, doutor Marcelo, além desse processo, desse projeto de conciliação virtual pré-processual, o senhor também é muito envolvido com outras atividades. Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre um trabalho de mediação de conflitos nas escolas e nos centros de referência em assistência social em Pelotas. Qual a abordagem dessa mediação de conflitos em escolas, doutor Marcelo?
Pois não. Esse projeto de mediação de conflitos em escolas, na verdade, ele vem inspirado em experiências que já contam uma década aqui no Rio Grande do Sul, e que começaram no Juizado da Infância e da Juventude de Porto Alegre, sob a coordenação do colega Leoberto Branquer, e agora, por último, sob a coordenação da colega Vera Deboni. Esse projeto, na verdade, ele está levando justiça restaurativa às escolas, e ele consiste, digamos assim, numa nova concepção de poder judiciário que busca atuar em parceria com a sociedade e na origem, na causa dos conflitos, né? Um judiciário que hoje, digamos assim, tem uma proatividade, tem um agir prospectivo, né? Que, digamos assim, é um novo conceito de justiça, porque a justiça tradicional, ela atua a partir de um fato já ocorrido, né, de uma lesão já ocorrida. Então, houve o problema na escola, houve a agressão, os meninos ou as meninas brigaram, puxaram os cabelos, se agrediram. Aí, então, havido já aquele dano, aquela briga, aquela ofensa, digamos assim, o caso vai para a justiça, e a resposta tradicional que a justiça também dá é uma resposta de repressão, né, de castigo ao ofensor, de punição ao ofensor. E esse trabalho de implantação justiça restaurativa nas escolas, repito, a modelo, a exemplo do modelo que já há em algumas escolas de Porto Alegre, mais recentemente em Caxias do Sul também, ele busca estabelecer parcerias com as escolas, com as prefeituras, de modo que o SEJUSC instalou núcleos de justiça restaurativa em algumas escolas aqui em Pelotas. Nós estamos atualmente em 13 escolas e, semanalmente, dois facilitadores de justiça restaurativa trabalham um turno na escola, tratando conflitos, promovendo diálogo entre pessoas que estão em conflitos na escola, seja conflitos entre alunos, de alunos com professores, de professores com professores, de professores, servidores com pais, com pessoas do entorno da escola. Então, o que se faz? Se faz através de um trabalho de parceria, se leva esse serviço de composição de conflitos por meio do diálogo às escolas. E nós conseguimos implantar esse projeto de justiça restaurativa nas escolas. Começamos em 2012, então, há duas escolas em que nós já estamos há 2 anos e uma terceira escola em que nós estamos iniciando. E os resultados têm sido muito positivos e, por acaso, agora no último domingo, antes dessa gravação que nós estamos fazendo, um jornal aqui de Pelotas, que é o Jornal Diário Popular, ele fez uma visita a uma dessas escolas, que é a Escola Estadual Brum de Azeredo, e entrevistando a direção da escola, acabou constatando uma redução, uma quase que eliminação, quase que extinção das situações de violência naquela escola. Então, esse trabalho, ele tem esse viés do Poder Judiciário, que estabelece parcerias aqui com as escolas e age na raiz dos problemas. Então, nós não mais esperamos... Primeiro, saímos de dentro dos gabinetes e a justiça sai daquela posição que só age provocada, né? Então, que deixe o conflito ocorrer e, uma vez ocorrido um conflito, que alguém procure o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário hoje dá as mãos à prefeitura, dá as mãos às escolas e, digamos assim, compartilha ferramentas de tratamento de conflitos com base no diálogo e não mais na repressão. A repressão continua existindo, o castigo, aquela justiça que pune, ela continua existindo e ela é necessária. Mas ela está sendo utilizada quando o diálogo não frutifique, quando o diálogo não tenha a força de prevenir ou de tratar conflitos. E o que nós temos visto é que o diálogo organizado, com pessoas capacitadas, com técnicas utilizadas no mundo inteiro, como é o caso da justiça restaurativa, propicia que as pessoas se coloquem no lugar do outro, vejam a dor do outro, vejam o mal causado ao outro, e a partir dessa perspectiva se busca que o próprio ofensor se autorresponsabilize pelas suas condutas e assuma, digamos assim, um compromisso de mudança de atitude. E com base nisso, eu estou aqui agora com a matéria do Jornal Diário Popular de ontem, domingo 22 de março, onde o título mais diálogo menos violência nas escolas. E lendo aqui o depoimento dos diretores de que a violência e situações de bullying e de agressões dentro da escola foram quase extintas depois de 2 anos desse trabalho, digamos assim, diário na escola. Então, são experiências, digamos assim, que vão construindo um novo poder judiciário e construindo, são novas ferramentas, é uma nova postura do poder judiciário, é um poder judiciário que não se vale mais apenas da mão dos juízes para realizar a justiça, para construir a paz social, mas um judiciário que agora, digamos assim, reconhece e admite outras formas de tratar conflitos que não pela jurisdição, pela decisão, pela imposição, pela força, mas também por meio do diálogo, por meio da aproximação das pessoas, e por isso o Poder Judiciário nos últimos anos, no Brasil inteiro e no Rio Grande do Sul de uma maneira muito intensa e muito profissional, tem se valido agora do trabalho também de conciliadores, de mediadores, de facilitadores de justiça restaurativa, que passam a ser, digamos assim, colaboradores, agentes de construção da paz. E nessa linha é o trabalho dos centros judiciários de solução de conflitos, e talvez agora que completo nesse ano 20 anos de magistratura, eu esteja conseguindo enxergar o início da construção de um poder judiciário que eu sempre sonhei desde estudante, desde quando fazia concurso ao Poder Judiciário. Parece que o judiciário que eu sempre sonhei, um judiciário mais próximo da comunidade, um judiciário mais aberto, um judiciário mais democrático, um judiciário que estabeleça relações horizontais, partilhas e trocas com a sociedade. Me parece que com essas ações, com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, e com outras ações que têm sido aí mostradas de uma maneira tão viva por esse programa Juízes em Ação, parece que um novo judiciário está se construindo. E um judiciário melhor, mais eficaz, que oferece, está oferecendo serviços de melhor qualidade e de maior eficiência à sociedade. E eu sonho que, o meu sonho é que essa justiça que está nascendo se solidifique, se sedimente, e eu com certeza já daqui a alguns poucos anos estarei lá na inatividade e quero na plateia assistir o desenvolvimento, o crescimento dessa nova justiça que eu quero acreditar esteja nascendo aqui no Brasil.
É que as sementes têm que ser plantadas, né, doutor Marcelo?
Exatamente.
Eu queria lhe perguntar aqui, fechando a questão da justiça restaurativa nas escolas, o senhor acha que a figura do judiciário, do juiz, de alguma forma impõe alguma diferenciação na solução dos conflitos, especificamente nas escolas, já que também as escolas também têm serviço de pedagogia e tem outros Sim. processos de mediação? Como é que o senhor avalia nesse aspecto?
Olha, eu quero crer que a metodologia da justiça restaurativa ela seja o grande diferencial. Digamos assim que essa capacidade de gerir conflitos e de tratar conflitos, ela durante muitos anos foi sendo delegada pela sociedade ao Estado. Isso num movimento talvez de criação de um Estado paternalista, de um Estado que tem todas as soluções, de um Estado centralizador de poder. Então eu tenho a impressão que nós, talvez também em razão de constituirmos no Brasil uma democracia muito recente, nós temos quase que uma cultura formada de estatização do tratamento de conflitos. Então, o vizinho lá, se a música está alta, a música da pessoa que mora ao lado está muito alta, ele, em lugar de buscar uma conversa pacífica com o vizinho, ele chama a polícia, registra uma ocorrência, isso vira um caso de justiça, e um juiz vai dizer se o som estava alto, se o som estava baixo, e vai punir o causador daquele dano, se ocorreu. Esse é o modelo que nós estamos construindo há alguns anos. E me parece que o movimento que o judiciário está fazendo agora é de empoderamento da sociedade, né? No momento em que se tem na escola, e esses facilitadores, por exemplo, que trabalham nas escolas, são pessoas que prestam trabalho voluntário ao Poder Judiciário. Nós tomamos trabalho voluntário de pessoas profissionais que têm um curso superior em alguma ciência humana. Então são, às vezes, bacharéis em direito, advogados, assistentes sociais, que dedicam um turno da sua semana a estar em uma escola fazendo esse trabalho de facilitação do diálogo. Então eu creio que menos por ser uma presença estatal e mais pelo estímulo e, digamos assim, pela expertise da técnica tenha dado resultados. Me parece que esse movimento do judiciário, que com esse movimento o judiciário esteja empurrando para fora, e aqui eu uso uma expressão do colega Leoberto Branquer, que poucos dias participei de uma reunião sobre justiça restaurativa com ele, e ele usou essa expressão e foi uma imagem muito forte, uma expressão muito forte. Isso, nós estamos empurrando para fora questões que estão dentro do judiciário anomalamente. Então, um caso de dois meninos ou duas meninas que se agridem na escola, é um caso, esse menino, essa menina não tem que vir para o banco dos réus dentro de uma instituição do Poder Judiciário. A escola tem que, de alguma maneira, dar conta de tratar e de prevenir esse conflito. E me parece, nesse caso da escola, que a escola não, as escolas e o sistema de educação não se imune das ferramentas que existem para tratar e para prevenir conflitos. Por vários motivos. Um dos quais a própria crença de algumas escolas e alguns educadores de que isso não é tarefa da escola. Que a escola tem que expulsar o conflito. A tarefa da escola é ensinar o conteúdo, o currículo. Então, há uma série de questões que estão na base disso e que me levam a crer, me levam a dar uma resposta negativa à tua pergunta inicial, que os resultados exitosos, digamos assim, do tratamento dos conflitos nas escolas estão mais porque as escolas estão se abrindo e se empoderando de uma técnica, digamos assim, profissional, científica de tratamento de conflitos, e menos em razão de haver intervenção do Poder Judiciário. Até porque, se aqui no Rio Grande do Sul nós temos esse movimento de o Poder Judiciário estar capitaneando essas ações na justiça restaurativa, nós temos alguns outros casos no Brasil de escolas que se apropriaram da metodologia da justiça restaurativa, dos círculos de construção da paz, e que realizam essa atividade de tratamento dos conflitos dentro da própria estrutura da escola, sem qualquer intervenção ou parceria com o Poder Judiciário. E, aliás, é isso que se quer. Eu, enquanto juiz, quando coordeno um projeto que leva a possibilidade de se gerir conflitos na escola sem violência, o que eu quero é ver o judiciário plantando uma semente naquela escola para que a escola, para que o sistema de educação se aproprie dessa ferramenta e execute essa ferramenta mesmo longe, digamos assim, do Poder Judiciário.
Estamos conversando aqui no Juízes em Ação com o juiz da comarca de Pelotas, Marcelo Malizia Cabral. Doutor Marcelo, na pré-agenda da nossa entrevista, o senhor citou também o projeto de campanha de educação para a paz. Onde é que essa campanha ou essas ações têm sido aplicadas, quem são os parceiros e qual a sua atuação específica nesse projeto?
Pois não, a campanha de educação para a paz, na verdade, é um projeto que precedeu a implantação de justiça restaurativa nas escolas. Nós, o Sejusca aqui em Pelotas, ele tem, vai fazer 3 anos agora em julho, e nós começamos a ter uma demanda da sociedade de, no sentido de levar algum alento e de ter alguma intervenção junto às escolas, possibilitando esse movimento de redução da violência. Então, antes mesmo da implantação dos núcleos de justiça restaurativa, nós começamos, nós capacitamos alguns conciliadores, alguns mediadores aqui no Sejusc e montamos 3 grupos de conciliadores e mediadores, e essa campanha ela tem justamente esse objetivo, de levar à sociedade essa mensagem de que a construção da paz depende de cada um e que começa por pequenas condutas no dia a dia, dentro de casa, no trânsito, no local de trabalho. E essa mensagem de possibilidade de construção da paz a partir de pequenas mudanças na conduta de cada um, e de alguma maneira falar sobre isso é falar sobre as bases da conciliação e da mediação, que consiste exatamente nisso. Quando é que se conclui positivamente uma conciliação, uma mediação? Quando se desperta quando se reconstrói a capacidade de comunicação entre as pessoas e quando as pessoas conseguem adquirir essa habilidade de escutar o outro, se colocar no lugar do outro e de se autorresponsabilizar por suas ações. Então, a campanha ela surgiu como um reclame da sociedade, a participação do Sejusc nessas questões de, digamos assim, de tratamento de violência nas escolas, e também pela necessidade dos próprios conciliadores e mediadores de alguma forma, começarem a criar uma cultura de construção da paz e uma cultura de comunicação não violenta entre as pessoas, nas próprias universidades, os próprios advogados. Então, essa campanha ela já está em curso há 3 anos, ela surgiu quase, nasceu quase que junto com o Sejusc de Pelotas, e ela se realiza basicamente mediante a realização de palestras e oficinas em escolas, em universidades, em sindicatos, em associações de moradores, levando, digamos assim, esta crença de que viver em paz é possível e depende de pequenas condutas de cada um. E nesse trajeto nós já proferimos algumas centenas de intervenções e já atingimos um pouco mais de 5.500 pessoas aqui na comarca de Pelotas, nessa, digamos assim, construção de uma sociedade mais pacífica e de pessoas que consigam se entender conversando, sem violência, sem opressão, né? Pessoas que aprendam a conviver com a diferença, a respeitar a diferença e de assumir as suas responsabilidades perante o outro e perante a sociedade. E tanto é que o lema da campanha de educação para a paz que nós desenvolvemos é conversando a gente se entende. Então, é um, digamos assim, um chamamento bem de fácil compreensão e que conclama as pessoas ao diálogo na busca do entendimento.
Bem, estamos conversando aqui no Juízes em Ação com o Dr. Marcelo Maliza Cabral, juiz de direito lá da comarca de Pelotas. Dr. Marcelo, já partindo para o final aqui do nosso bate-papo, eu queria lhe perguntar então, para encerrar nossa entrevista, de todas essas ações que o senhor já tem vivenciado nesses 20 anos aí de magistratura, o que que tudo isso lhe influencia no seu dia a dia, nas suas decisões, no seu dia a dia como magistrado?
Olha, os trabalhos nas escolas, escolas, a própria conciliação virtual, são movimentos de escuta da sociedade. Então, o que eu posso dizer que o exercício de 20 anos da magistratura mais me ensinou é de que o juiz deve ouvir a comunidade a que serve. O juiz, ele é um servidor público e exerce uma função de extrema relevância na sociedade, que é a função de promover a paz entre as pessoas. E há uma enormidade de formas que o juiz, pelas quais o juiz pode buscar alcançar esse objetivo de promoção da paz. O processo, a sentença, é apenas uma das ferramentas que o juiz dispõe. Porque o juiz dispõe hoje dos meios esses adequados de solução de conflitos, dispõe da sua liderança natural como um agente político, como um agente social. Então, a lição que eu tiro e o aprendizado que eu tiro é de que o juiz e o poder judiciário devem aprender a ouvir a comunidade, a ouvir as pessoas, a sentir o que as pessoas querem e, digamos assim, se movimentar, prestar um serviço que, de alguma maneira, dê ressonância a esse anseio das pessoas. O juiz não pode estar à margem, não pode viver hermeticamente e não pode se desimportar com o que as pessoas sentem, com o que as pessoas querem. E eu creio que as pessoas busquem muito isso no Poder Judiciário, busquem resolver os seus conflitos de uma maneira rápida, de uma maneira sem burocracia, buscam um poder que seja sensível, uma instituição que lhes ouça, que lhes acolha e que lhe ofereça ferramentas eficazes de construção da paz. Então, o aprendizado é esse, digamos, talvez a habilidade mais importante do juiz seja ouvir e ser sensível ao que quer a sua comunidade.
Bem, conversamos nesta edição do Juízes em Ação com o juiz de direito Marcelo Malizia Cabral. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, de se dispor do seu tempo precioso para termos essa bela conversa. Espero que seus sonhos se tornem cada vez mais realidade dentro do judiciário.
Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo mais uma vez a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul por essa iniciativa de compartilhar e socializar as ações dos juízes gaúchos e espero ter dado uma contribuição muito pequena para a construção de uma sociedade mais pacífica. Muito obrigado e felicidades a todos.
O Juízes em Ação fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail radioweb@ajures.org.br. Chefia de jornalismo da Ajures, Graziela Duarte.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.